Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Hoje é sexta-feira, dia da gente discutir as teses de investimento, noticiário, tudo que está mexendo com a economia, com os mercados e com o seu bolso. Eu sou o Vitor Aguiar e hoje nós temos um convidado muito especial, porque olha, como vocês devem ter percebido, a gente teve uma semana muito especial no mercado brasileiro, com todo o noticiário envolvendo a Americanas, gigante do varejo, que até quarta-feira parecia ali estar pelo menos normal. E aí, desde então, o mundo virou de ponta cabeça para Americanas e para todo o mercado, né? Todo mundo que acompanha o noticiário, para falar com a gente sobre este causo que já entrou para a história, né, da Bolsa Brasileira. A gente tem um convidado especial, a gente vai falar com o Fernando Ferreira, analista da Empíricos. E aí, Fernando, tudo bem?
Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Júlia? Bom, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É, como você falou, é um caos aí que vai entrar para a história. Então, eu acho que está vivenciando isso, né? E a gente apurando. Acho que é bem interessante. Acho que é bem interessante porque pode ser que a gente esteja aí num momento de evolução mesmo, né, do nosso mercado de capitais.
Bacana. E bom, para participar conosco também aqui do podcast está ela, Júlia Vilchen. Júlia, repórter do Seu Dinheiro. Tudo bom com você?
Oi, Vitor. Oi, Fernando. Tudo bem? Enfim, estamos aí mais uma semana gravando esse podcast, agora com um fato aí meio histórico, né? Então, hoje nós vamos ficar aqui, eu e o Vitor, na posição de quem faz as perguntas, né? E trouxemos um especialista para comentar melhor esse acontecimento aí com as Americanas.
É isso aí. Antes da gente começar o bate-papo aqui com o Fernando, só passar alguns recadinhos, né? Você que está nos escutando no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, enfim, no seu tocador de preferência, siga o canal do Seu Dinheiro. Toda sexta-feira tem podcast Touros e Ursos. Então, seguindo a gente, você recebe a notificação no seu celular quando entra o episódio inédito. E você que está nos assistindo no YouTube, também faça a mesma coisa, clica no sininho, siga o nosso canal, porque a gente vai alimentando ao longo da semana com conteúdos exclusivos, análises, enfim, tudo o que você precisa saber também em vídeo a respeito do mundo dos investimentos, tá certo? Bom, mas vamos começar, vamos falar de Americanas, né? Eu acho que, a não ser que você tenha ficado dormindo aí, né, nos últimos 2 dias, você não está sabendo de nada, mesmo fora da bolha aqui de investimentos, o pessoal que está mais ligado a mercado, né? Esse é um tema que dominou a atenção, né, das pessoas como um todo. Você entra no Twitter e muita gente lá dando seu pitaco sobre Americanas, o que aconteceu e etc. Para vocês, eu acho que esse é o termômetro do quão relevante foi esse evento. Quando, assim, as pessoas como um todo começam a falar do assunto, é porque, de fato, a coisa ganhou uma escala ainda maior, e não à toa o tema da Americanas ganhou essa escala ainda maior, porque falamos aí de um aparente rombo de 20 bilhões de reais, bilhões com B de bola. Ou seja, de repente, a Americanas encontrou uma inconsistência contábil deste tamanho inacreditável, né? E claro que todo mundo querendo entender melhor como que uma coisa dessa é possível, qual que é o impacto e agora o que vai ser da Americanas. E bom, a Americanas revelou isso ao mercado na quarta-feira à noite, quinta-feira, né, no dia que o primeiro pregão, né, que o mercado ia reagir a essa notícia, ações das Americanas caíram aí 75%, né? Fecharam a R$ 12 na quarta-feira e caíram ali para a faixa de 2,80 na quinta-feira. Hoje estão em alta, mas claro, né, de se esperar movimentos aí bastante amplos nas próximas sessões. Feita essa introdução, eu acho que a pergunta que todo mundo está, né, se fazendo e que a própria Americanas não conseguiu responder com muita clareza até agora é: Fernando, como é possível, né, um negócio desses? Como é possível um erro desse tamanho, né? E acho que uma segunda pergunta é: ok, se Americanas, né, teve esse erro, outras empresas semelhantes, Magazine Luiza, Casas Bahia, enfim, as empresas, né, da Via, elas também podem ter alguma coisa nesse sentido?
Vamos lá. Vitor, acho que é bem pertinente, né, o assunto. Acho que, como você falou, dominou o mercado tem essa pergunta, né? Se outras empresas estão fazendo de alguma forma parecido, né? Primeiro, antes de tudo, acho que vale a pena a gente falar assim, o que é o risco sacado? Né? Porque, no final, você precisa entender se essa prática que a Americanas faz e que outras varejistas fazem, se isso é legal ou não, tá? Primeira coisa. Então, o que é o risco sacado? Vamos imaginar que a Americanas ela vende a televisão, uma televisão da Samsung, R$3.000. Como é que ela faz para vender? Ela vai no seu fornecedor, na Samsung, compra essa televisão e bota na loja dela. A Samsung, tô falando Samsung, pode ser qualquer outra, né? Só para a gente facilitar aqui o entendimento do pessoal, né? Então, o fornecedor, ele exige um pagamento de 30 dias. Olha, americana, eu te vendo essa televisão, mas eu preciso de receber em 30 dias. Só que para o varejista, né, que tem uma margem muito apertada, o capital de giro é muito importante. Então, pagar em 30 dias é muito ruim para o varejista. O que ele faz? Ele triangula com o banco. Então, ele fala assim, banco, vem cá. Você pode pagar esse meu fornecedor, esse fabricante de TV em 30 dias? E aí, eu negocio com você um prazo maior? Então, você, o banco dá o dinheiro para a Samsung da vida, né, qualquer outro fornecedor, e a Americanas acaba contraindo um empréstimo com esse banco. E a longo prazo, em vez de pagar em 30 dias, paga em 90, paga em 180, paga 360. Isso é um risco sacado. Tá? Isso a grande parte das varejistas fazem e é bem, bem interessante fazer, porque você melhora o seu capital de giro. Já pulando um pouco aqui para a sua pergunta, né? Será que pode ter rombo parecido na Via e na Magazine Luiza? Ambas enviaram comunicados ao mercado ontem falando que da forma como eles fazem a contabilidade é diferente da Americanas e não teria esse rombo. Então, a resposta objetiva é não. Até por isso, depois do estresse inicial, essas empresas estão performando bem aí nesses últimos dias, porque elas não têm esse risco de encontrar um rombo. Pelo menos é isso que elas têm passado para o mercado. Tá? Como é que funcionou esse rombo, né? Qual foi a história? O Real, ele entrou há 9 dias na companhia, e aí ele falou... É interessante eu falar isso, porque eu estava na reunião que o BTG fez, né? Então eu pude participar daquele primeiro comunicado que o Real fez, de uma hora e pouco, explicando todo o processo até ele descobrir, né? Então ele falou que ele tinha entrado na empresa... E aí ele quis entender quais eram as formas de geração de caixa da companhia, né? Como é que a empresa funciona? Como é que as engrenagens da empresa rodam ali, né? E, além disso, ele disse que não sentiu um conforto grande dos diretores e dos acionistas de conversar sobre os problemas da empresa. Tá? Isso também é importante, porque ele, acho que ali ele levantou uma pulga atrás da orelha dele, falando, olha... Não estou vendo uma clareza muito grande do pessoal em falar sobre problemas e quero entender como a empresa gera caixa. A partir daí, ele começou a estudar a empresa e ele é um cara muito experiente, né? Anos de mercado, um dos executivos mais bem-sucedidos aí do mercado. E aí ele conseguiu detectar que, ao invés... Né, desses recursos que eram, na verdade, empréstimos para banco, ao invés deles serem alocados na linha de empréstimo, eles estavam sendo detratores da linha de fornecedores. Tá? Então, por que isso? O que acontece é que, ao você não colocar esses 20 bi, aí depois o Real até falou entre 15 e 17, tá? Esses números, como eu falei, né, são preliminares, porque ele está 9 dias na empresa, ele não é auditor. Então, ele identificou o problema, levantou a mão, mostrou para o mercado, mas pode haver alguma imprecisão nesses números. Tá? Mas vamos considerar que seja 17 bi. Esses 17 bi, quando você não coloca eles na dívida, o que acontece? A sua dívida reportada é menor. Então, se sua dívida reportada é menor, o seu serviço de dívida... Né, o quanto que você paga de despesa financeira trimestralmente é menor. O que acontece com isso? O seu lucro reportado é maior. Tá? O que, que eles faziam? Eles não colocavam na dívida. Então, hoje, a dívida líquida da companhia está entre ali mais ou menos 4 vezes. A gente estima que se eles colocassem, iria para 8, 9 vezes. Dívida líquida EBITDA. Imagina um patamar saudável que a gente considera para as empresas do varejo, empresas até de outros setores, é 3 vezes. Né? Então, se o mercado tivesse noção que a alavancagem da empresa estava em 8 vezes, o mercado não toparia correr esses riscos. Né? Veria que o investimento em americanos era muito arriscado. Tá? Então, ao eles não alocarem no endividamento, né? Ao não alocarem aquilo como empréstimo, você tem um serviço de dívida menor, você tem um lucro maior. Mas Fernando, como é que eles fazem para netar o balanço? Né? Porque o balanço, no final, você tem que ter... as contas elas têm que ser equilibradas ali. Né? Então, eles reduzem o caixa, porque eles pagavam a despesa financeira, e reduzem a parte de fornecedores. Então, assim, eles equilibram. Tá? Era assim que funcionava. Essa prática, estima-se que eles faziam há aproximadamente 10 anos. Então, é um tempo muito, muito grande, né? E nunca ninguém tinha questionado ou encontrado isso, né? Passou por auditorias, passou por diretores, CEO, CFO, e nunca ninguém tinha encontrado isso. Então, de fato, chocou o mercado, né? Porque é um valor muito grande. E começa a levantar dúvidas também sobre a liquidez da companhia, sobre o que os acionistas de referência vão fazer, e até da sobrevivência da companhia. Né? Mas aí eu vou deixar para uma próxima etapa aqui, que só trazer a parte inicial dessa história, que é uma história complexa. Né?
Tá certo, Fernando. Obrigada. Continuando aí, né? Isso que você apresentou na sua resposta, né? Eu queria perguntar assim, sobre o que as americanas vão precisar fazer daqui para frente, mas já aproveitando aí essa sua descrição aí tão detalhada de como é essa prática, isso é legal, essa prática de lançar essas contas no balanço dessa forma? Isso é um erro? Enfim, qual que é a avaliação a respeito disso? E o que as americanas vão ter que fazer daqui para frente, né? Que medidas que a empresa vai ter que tomar para estancar, né, para cuidar aí desse rombo? O Sérgio Rial falou aí numa capitalização bastante significativa, né, de valor bastante significativa. De qual tamanho você estima que seria essa capitalização? Quais seriam os próximos passos da empresa?
Uhum. Esse é um assunto bem, bem importante. Né? Bom, o que a gente estima hoje é que a empresa precisa de 2 bi de dólar de capitalização, tá? Para que o novo patamar de dívida líquida EBITDA caia para 3 e aí seja uma empresa, vamos dizer, viável, que consiga continuar suas operações de uma forma saudável. Tá? Mas o que é importante aqui nesse ponto? Existem cláusulas que os bancos podem acionar a depender de certos gatilhos que são disparados. Um grande receio do mercado era, poxa, dado o que aconteceu, será que os bancos vão disparar essas cláusulas e a empresa quebra? Porque se os bancos dispararem, ela vai quebrar. Obviamente que faltam informações sobre qual o tamanho dessa inconsistência. Né? Você até perguntou se isso é legal ou não. Isso não é a forma correta de se fazer. Agora, a dúvida que o pessoal tem levantado é: isso é uma fraude ou não é uma fraude? Por hora, isso não tem se chamado de fraude, tem se chamado de inconsistência contábil, porque a gente tem que trazer uma auditoria interna para, de fato, apurar tudo certinho para ver se realmente foi uma fraude. Por hora, a gente não vai chamar assim. Tá? Hoje, a empresa tem uma posição de caixa de 8 bi. Mas se os bancos executarem e pedirem para receber agora, porque eles teriam essa possibilidade, a empresa quebra. Tá? Então, o que saiu... E aqui eu estou falando condicionado às informações que a gente tem agora, né? porque como tá bastante informação saindo, pode ser que mais tarde já tenha outra informação. Mas a informação que eu vi até a hora do almoço é que os bancos teriam topado alongar o prazo do vencimento das dívidas, obviamente condicionado a aumentar o spread que eles receberiam, né? Isso acho que tudo bem. Para rodar a operação hoje, a empresa tem capital, então se os bancos topam em alongar o prazo da dívida, a empresa tem capital para continuar rodando. Então você vai continuar podendo ir nas lojas americanas que ela vai estar funcionando normalmente. Porém, saiu uma notícia agora no almoço que os bancos só topariam se fosse feito o aumento de capital antes, o que eu acho super plausível, né? O banco está topando alongar o endividamento, mas ele também quer ver uma disposição do acionista, principalmente do acionista de referência, né, que é o grupo 3G, de aportar capital na companhia, né? De mostrar a convicção que tem na companhia e mostrar que eles fazem parte do grupo que vai ajudar a remodelar e reajustar o que estava sendo feito de errado, né? Então, hoje na nossa conta, seria mais ou menos 2 bi de dólar, aproximadamente 12 bi de reais. E com isso, a empresa seria viável, sim, e não fecharia as portas. Tá? Por hora, a gente não recebeu nenhum comunicado do grupo dos acionistas de referência. Eu acho que é importante eles se comunicarem com o mercado quanto antes, porque, de fato, fica essa névoa grande e que é bastante danoso para todos os acionistas, né? Assim, eu consegui na reunião ontem, acho que é legal falar sobre isso, eu consegui entender os dois lados da história dos acionistas, sabe? Porque assim, de um lado, muita gente elogiando a transparência, a presteza do Rial, no primeiro momento que ele viu o problema, ele levantou a mão e falou: gente, encontrei o problema, preciso avisar o mercado. Porque a partir do momento que ele... E assim, ele já tinha renunciado ao cargo de CEO. Ele não tinha mais obrigação legal de estar ali, né? Então, ele estar ali como um advisor, que ele se colocou à disposição da companhia para ajudar, eu achei uma posição muito bacana. Entendeu? Eu vejo isso com uma transparência, um sentimento assim, muito interessante dele. Por outro lado, os acionistas estão se sentindo muito lesados, né? A reunião, a teleconferência, só cabia 1.000 pessoas. Ficaram 3.000 pessoas para fora, né? E hoje tem quase 140 mil CPFs da Bolsa que investem em americanas, né? Então, assim, a empresa, os acionistas de referência, eles têm que aparecer e dar uma palavra para essas pessoas, porque são muitas pessoas que estão se sentindo lesadas, né? A ação caiu, como o Vitor falou, 80%, né? Então, se você tinha... Pô, 10 mil reais, pô, foi para 2, né, em uma noite. Isso é bem pesado, né? Isso machuca muita gente. Então, é importante, até para o nosso desenvolvimento do mercado de capitais, que eles apareçam, que eles façam esse aumento de capital, que se eles tiverem convicção na empresa mesmo, que eles aportem e que deem palavras positivas em relação a isso, para que as pessoas tem um mínimo de não vou nem dizer conforto, mas de um colchão ali, né? Para onde vai a empresa? Porque senão você nem tem isso, né? O investidor fica no escuro, né? E se você for imaginar, quantas famílias que trabalham na companhia, que tem grande parte do seu patrimônio investido na companhia, né? Então, a pessoa está com receio de perder o emprego e perder grande parte das suas economias. Também é uma coisa muito danosa, né? Então... Eu acho que, como você perguntou, Júlia, de próximos passos, a capitalização deveria vir as soon as possible, né, bem rápido, e um direcionamento do que eles vão fazer. Por enquanto, eles só falaram desse comitê independente para avaliar e o Rial entrando como um advisor da companhia para tentar endereçar essas questões aí.
Não, pegando o gancho, né, com isso que você estava falando sobre, né, o acionista, pessoa física ou eventualmente o acionista de um fundo, e aí o cara vê as notícias, deixa eu pegar as lâminas lá e ver que tem americanas no fundo e tal, né? O que essa pessoa, né, ela pode fazer? Né? Ela vê o patrimônio dela ali que está investido em americanas praticamente desaparecer, né? E agora, né? O que, que essas patinhas americanas podem fazer? E quem está de fora, né, olhando, fala, ó, oh, putz, a americana está valendo R$2, hein? Daqui não vai cair mais, é uma boa comprar, não é? Ou, peraí, né, vamos esperar a poeira baixar um pouco. O que você pode dizer em termos aí de posicionamento no mercado nessas condições tão pouco usuais que a gente tem nesses dias?
Uhum. É, eu até conversei com um gestor que estava bastante posicionado no ativo, e acho que a resposta dele é a resposta que eu penso também, né? Então, vou fazer quase um quote aqui. Ele falou assim: ah, eu tinha 8% do fundo, acordei agora com 1% e pouco do fundo, né? Então, assim, de algum modo, o mercado já reduziu a posição para mim, né? Que era importante eu fazer, mas obviamente, por conta do leilão, por conta do grande volume de negociação. A ação só foi abrir 2 da tarde e já caindo uma enormidade. Não tinha como você vender antes, né? Quem vendeu ontem já vendeu caindo 70%. Então, assim, mas o que eu acho que você deve fazer se você tem ou se você está querendo comprar? Eu acho que você tem, eu, Fernando, eu acho que eu venderia, tá? E se você está querendo comprar, eu só alertaria para uma seguinte questão. Como eu falei, a empresa vai precisar passar por capitalização. Tem essa questão dos bancos, que os bancos podem ligar essa cláusula e pedir o recebimento imediato dos recursos. Então, a empresa pode, se não tiver essa capitalização, pode passar por problemas grandes. Se tiver capitalização, né, esse aumento de capital, o que acontece? Você vai ser diluído muito grande se você não participar. Então, se você compra agora, você vai ter que botar dinheiro e depois botar mais dinheiro ainda no aumento de capital. Eu acho que é um caso muito difícil, porque, de novo, como eu falei, em 9 dias o real encontrou 20 bi de inconsistência. Será que tem 25? Será que tem 30? Será que tem outras linhas? É porque ele só encontrou essa do fornecedor e empréstimo. Será que tem outra? Né? Então, eu acho que tem muito mais dúvida do que certeza. Né? Tento entender um pouco o investidor que tenta pegar aquela dica, não, mas caiu muito, agora vai subir e tal. De fato, como você falou, né, Vitor, hoje você já está subindo aí mais de 20%. Mas a ação vai ficar muito volátil à mercê dessas notícias que estão saindo, e é muito difícil a gente saber para onde vai, né? Nem eles sabem, né? Qual vai ser o rumo da história? Nem eles sabem. Então, eu acho que é muito arriscado você se posicionar agora na ação e também na dívida da companhia. Né? A FIT, né, acabou de rebaixar para CC. Né? Então, um grades ali muito ruim para a companhia. Ou seja, se você comprar a debênture hoje, vai estar pagando IPCA mais um montão. Mesmo assim, eu acho que não vale a pena. Porque tem tanto risco. Se algum desses elos que a gente está comentando demorar ou ele se romper, você pode perder mais dinheiro ainda, mesmo já tendo caído 75% no dia seguinte ao anúncio. Tá? Então, eu teria cautela, bastante cautela, nesse tipo de posicionamento, porque ela ainda pode ser danosa para o investidor.
Certo. E a gente falou aqui, né, que, enfim, você falou que existe a chance, né, se os bancos não cobrarem a dívida, algo que eles podem ter direito de fazer, se eles resolverem não antecipar aí a cobrança das dívidas, existe a chance de as americanas não quebrarem, enfim, fazerem a capitalização, os sócios de referência aparecerem aí, darem uma palavra de conforto aí pros acionistas, botarem dinheiro, beleza, se livrou aí, começou a consertar esse problema. Mas, mesmo assim, a gente não pode esquecer que as americanas não estavam numa situação excelente antes, né, de ser detectada aí essa inconsistência no balanço. Né? Então, eu queria falar um pouco sobre isso, né, o negócio em si. Né? Primeiro, qual o impacto disso que aconteceu com as americanas para o setor de varejo como um todo? E, segundo, que também é um setor que está aí num momento difícil aí por conta da parte macroeconômica, né? E a Americanas em si, ela vai encolher, as rivais vão conseguir ganhar participação de mercado, enfim, ela vai ficar para trás aí nessa, na, né, ante as concorrentes? Qual que é a sua avaliação?
Legal, essa é uma ótima pergunta, Júlia. De fato, eu acho que a companhia conseguindo, né, que todas essas etapas sejam cumpridas, ela vai continuar operando. Agora, quais serão as condições daqui para frente? Acho que é um pouco difícil avaliar, mas eu diria que ela vai perder mercado para as demais competidoras. Por que isso? Né? Lembrando que esses 20 bi, eles cresciam, né, porque ele era um endividamento, para um endividamento bancário, mas para honrar um pagamento a fornecedor. Ou seja, ela está comprando bastante geladeira, triangula com o banco e aí acaba devendo o banco o pagamento dessas geladeiras. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Quanto maior era essa linha, significa que mais disposição ao crescimento a empresa tinha naquele momento. O que eu acho? A partir do momento que a gente descobre essa situação, que o endividamento dela, vamos dizer que dobre de tamanho, vai para mais de 30 bi, muito provavelmente, mesmo com a capitalização, hoje ele já tem 8 bi de caixa. Digamos que ele faça uma capitalização de 12, vá para 20 bi de caixa, mesmo com a capitalização, eu imagino que eles vão passar a ser um pouco mais pé no chão em relação ao crescimento da parte digital, que o problema veio principalmente na parte digital. Então, eu acho que eles, pisando um pouco no freio na parte digital, obviamente isso acaba dando um espaço maior para os seus competidores. Né? E acho que é um ponto importante que você falou, mas mesmo que isso aconteça, o cenário para o e-commerce, o cenário para esse tipo de companhia, aqui eu estou falando de Magazine, Via Varejo e Americanas, especialmente essas três, gera um cenário difícil. Tanto é que eu cubro o setor, né, eu sou responsável pelo setor aqui na Empíricos, e já tem mais de ano que a gente não recomenda nenhuma delas. Né? A gente identificava perda de renda real da população, o consumo da renda por conta do endividamento. Né? Quando a gente olha alguns gráficos, ele está no maior patamar da série histórica. Expectativas da economia desacelerando. Crescimento, um custo maior, né, desse tipo de produto, porque grande parte deles é dolarizado, e aí o dólar, desde a pandemia, o dólar subiu muito também, acaba impactando. Problemas na cadeia de logística, que agora já até começou a melhorar, mas também impactando. Enfim, então, uma série de fatores que a gente já estava enxergando uma dificuldade para esse tipo de empresa continuar crescendo de forma acelerada, como ocorreu ali em 2020 e 2021. Tá? Então, a gente já era cético. Com essa questão envolvendo a companhia, a gente, por um lado, você vai ter um roubamonte, né? Então, eu estou imaginando que a Americanas vai vender menos, vai ser mais contida, e as outras vão ganhar um pouco de espaço da Americanas. Então, seria bom para essas outras companhias, né? A Via e a Magalu. Mas, mesmo assim, eu acho que o macro ele vai seguir sendo mais importante do que o micro, tá? Nesse caso. Então, mesmo que isso aconteça, eu ainda sigo de fora dessas empresas do setor de e-commerce, dado o cenário macro e difícil.
Tá certo. Poxa, né? Um assunto que é muito extenso, muito complexo e que certamente, né, se a gente quisesse continuar falando sobre tudo que aconteceu e tudo que ainda pode acontecer, a gente ficava aqui horas e horas, né, e pegava uma cadeira, chamava mais gente para conversar, mas enfim, acho que, né, já ficou bem claro, né, passados aí 2 dias, né, mais ou menos qual que é a situação, em que pé a gente está e como é que as coisas podem, né, tendem a se desenvolver daqui para frente. Antes da gente passar para a segunda etapa aqui do nosso programa, só passar mais um recado. Lá no seudinheiro.com, a gente está com a série especial Onde Investir em 2023, né? matérias com cenário macro, bolsa, câmbio, renda fixa, criptomoedas, enfim, várias classes de ativos. Todas as matérias já estão lá no seudinheiro.com e também o e-book que consolida todo esse conteúdo está lá para ser baixado, para que você possa vê-lo aí e ter essa visão mais ampla, né, de várias classes de ativo, além da perspectiva de cenário macro para esse ano, certo? Então, entra lá, seudinheiro.com, material completo está lá disponível já para todos os leitores. E agora, a gente vai para a segunda parte do programa, que é a etapa dos touros e dos ursos. Quem foi bem, quem foi mal, quem a gente está gostando, quem a gente não está gostando tanto assim. Vamos começar com o nosso convidado. Fernando, queria ouvir de você a respeito do seu touro. Quem é que você está vendo com bons olhos aí nos últimos dias? Quem é que você está mais aí com uma tese mais bullish, digamos?
Vitor, eu acho que eu colocaria, obviamente, que numa linha ali meio tortuosa, né, a reabertura chinesa. Muito se falava disso, mas o que a gente está vendo de fato está acontecendo, essa reabertura chinesa. E é uma tese que a gente pegou bem, né? Então, hoje o tema foi mais pesado, falando de americanas, a coisa, muita gente perdeu dinheiro na americanas, então vamos falar de uma tese que grande parte dos nossos clientes tem posição e que ganharam dinheiro, tem ganhado dinheiro, né? Essa semana também não foi diferente, que é com Vale e com Gerdau, tá? Então acho que essa seria o meu touro da semana.
Tá ótimo. E você, Julia, quem que é o seu touro dessa semana?
Meu touro da semana, Vitor, vai para o Grupo Pão de Açúcar, que teve uma notícia boa aí no início da semana, né? Na segunda-feira, o Conselho de Administração aprovou uma proposta de redução de capital de mais de 7 bilhões de reais para viabilizar a cisão do Grupo Êxito, que é uma rede varejista colombiana que pertence ao GPA. O objetivo dessa operação é distribuir 86% das ações do Êxito para os acionistas do GPA, o que totaliza aí pouco mais de 1 bilhão de ações, na proporção aí de 4 papéis do grupo colombiano para cada ativo da empresa brasileira. E no final da operação, o grupo Cassino, aí o controlador, vai deter 47% do capital social do Êxito, que inclui a participação de 13% que vai ser mantida pelo GPA, e os 53% restantes vão ficar nas mãos dos demais acionistas. E por que isso é uma boa notícia, né? A cisão do Êxito, ela é muito bem-vinda pelos acionistas do Pão de Açúcar, porque tem o potencial de destravar valor, né? Como se diz aí no jargão do mercado, destravar valor para os acionistas. Hoje o Êxito, ele é listado na Bolsa de Valores da Colômbia com um valor de mercado equivalente a 6 bilhões de reais, que é um valor de mercado maior do que o do próprio GPA, o seu controlador, que hoje é avaliado aí em pouco mais de 5 bilhões de reais. E com essa boa notícia, então, na segunda-feira, as ações do Pão de Açúcar na Bolsa acumulam uma alta de pouco mais de 10% nessa semana. Então, esse é o meu touro da semana, Vitor. E o seu, qual que é a sua escolha?
Minha escolha está relacionada com o que o Fernando acabou de falar sobre a tese de reabertura chinesa, mas eu vou para o lado da proteína animal. Então, o meu touro vai para Minerva. Por quê? Minerva, produtora de proteína animal, especialmente carne bovina, e ela, primeiro, tem uma exposição maior, né, do lado da produção ao mercado brasileiro, e aqui no Brasil o ciclo do gado está num ponto favorável, né? Segundo, a Minerva exporta muito para a China, e com a China reabrindo, com o consumo lá reaquecendo, a expectativa de exportação pela Minerva, então, também aumenta, ou seja, né, são duas variáveis aí favoráveis a ela. Mais que isso, em relação às outras empresas de proteína animal, JBS, principalmente, JBS tem muita exposição ao ciclo de gado nos Estados Unidos e lá está num ponto diferente do ciclo de corte, né? Lá a gente vê que já está no final do ciclo de corte, né? Então ainda não começou ali, digamos, a próxima safra, enfim, né? Vocês entenderam qual que é o termo, qual que é a lógica. Então, a JBS está num ponto um pouco menos favorável, BRF está enfrentando aí uma série de problemas aí, operacionais, etc. E Marfrig, enquanto, né, acionista de referência da BRF, ela acaba pegando um pouco dos problemas por tabela, portanto, Minerva, dentro desse setor, aparece, sem dúvida, como a que tem as melhores condições aí no curto e no médio prazo, dado o cenário macro e dadas as condições operacionais dela. Bom, dito isso, vamos lá para os ursos, quem não foi tão bem assim, quem a gente não está gostando muito nesses dias. Fernando, por favor, quem que é o seu urso dessa semana?
Acho que é legal. Eu tentei pegar aqui uma diferente. Eu tentei pegar uma diferente aqui só para a gente não falar que o Brasil só tem coisa ruim, tudo de ruim acontece no Brasil. Esses problemas que a gente tem falado, né? Nos últimos anos teve IRB, teve CVC, agora Americanas, cada um com o seu problema. Nos Estados Unidos acontece também, né? E aí, por coincidentemente, ontem saiu que o JP Morgan, né? Eles tinham comprado uma startup muito legal, o nome Frank, por 175 milhões de dólares para auxiliar empréstimo estudantil, enfim. Então, tinha uma tese muito interessante por trás. E eles descobriram uma fraude nessa Frank, que eles têm menos de 90% dos usuários que eles diziam ter, né? Então, até um dos maiores bancos do mundo acabaram sofrendo por uma enganação aí, né? Quando ele fez o due diligence, ele viu que, na verdade, era grande parte do que foi vendido ali era uma farsa. Tá? Então, problemas acontecem em outros mercados também, não é uma novidade brasileira. Tá?
Maravilha. E você, Júlia, quem que é o seu urso desta semana?
Meu urso, Vitor, vai para a Gafisa, que está vivendo aí hoje uma briga, um embate entre dois acionistas importantes, né? Isso já vem se arrastando há algum tempo. A gente começaram as notícias a pipocar no mês de dezembro do ano passado, que é um embate aí entre o grupo controlador, né, do conselheiro Nelson Tanuri, e a gestora Ash. Essa gestora, Ash, ela está convencida de que o grupo de Tanuri tem tomado medidas em benefício próprio e para aumentar o seu poder de decisão na companhia. Por exemplo, a Ash, que hoje detém pouco mais de 15% de participação na Gafisa, conseguiu uma liminar na justiça para impedir a conversão em ações de debêntures emitidas na 17ª emissão da Gafisa. A gestora alega que o objetivo dessa conversão era diluir os acionistas e dar maior participação ao grupo de Tanuri. E também alega que os terrenos adquiridos com o valor levantado nessa emissão pertencem a uma empresa ligada à Tanuri. Já a Gafisa diz que essa liminar limita a capacidade da companhia de prosseguir com o desenvolvimento de projetos estratégicos nos imóveis adquiridos. Um outro motivo aí dessa briga entre esses dois grupos é um aumento de capital no valor de R$78 milhões, que é outra operação aí que a Ash vem considerando ilegal e que teria a intenção de diluir os acionistas e aumentar o poder do grupo de Tanuri na companhia. Essa operação até chegou a ser suspensa pela justiça, mas depois foi liberada. E nessa semana que passou, no início da semana, os acionistas rejeitaram o cancelamento do aumento de capital numa assembleia, o que impôs aí uma derrota à gestora Ash. O que aconteceu, né, depois dessa assembleia com as ações da Gafisa? Caíram muito forte, e elas vinham subindo muito forte desde dezembro, com todo esse embate, toda essa disputa aí entre esses acionistas aí importantes da companhia. Aconteceu algo antes dessa assembleia, né, que o grupo do Tanuri foi aumentando a sua participação na Gafisa no período que antecedeu a assembleia, e a Ash também alega que esse aumento de participação tinha justamente a intenção de fortalecer o grupo controlador para a votação na assembleia. E agora a Ash está brigando para que seja acionada uma cláusula de poison pill, né, que obrigaria o grupo do Tanuri a fazer uma oferta pública de aquisição para toda a base acionária para a tomada de controle da companhia, já que a sua participação teria, segundo a Ash, atingido mais de 30%. Então, a gente está vendo aí uma série de questões, né, sendo levantadas pela Ash, para acusar aí, o grupo do Nelson Tanure de querer aumentar o seu poder de decisão dentro da Gafisa. Essa briga, no início, fez as ações da Gafisa dispararem, né? Elas vinham andando de lado e as ações dispararam desde o início das notícias até o início de janeiro, quase 400%. E desde então, elas despencaram mais 60%. Então, a gente está vendo aí uma volatilidade brutal nos papéis da Gafisa, em meio a esse cabo de guerra aí entre acionistas com grande participação na companhia. E eu escolho aí a Gafisa, então, como urso, porque esse tipo de embate aí, apesar de ser possível ganhar dinheiro com esse tipo de embate, no fim das contas, ele acaba sendo mais prejudicial para o acionista do que algo que possa realmente beneficiar a empresa no longo prazo, Vitor.
Tá ótimo. Para fechar o programa, então, vou falar um pouquinho do meu urso. Meu urso vai para o Hapvida, né? A empresa do setor de saúde, gigante do setor de saúde, porque aconteceu uma coisa muito curiosa aqui com a Hapvida, que eu, pelo menos, não lembro de algo assim, né, já ter acontecido. Sexta-feira passada, né, JP Morgan solta um relatório rebaixando a recomendação para as ações de compra para neutro. Né? Essas coisas acontecem aí, é normal do mercado e tal. JP Morgan deu as justificativas dele lá e tudo mais. Também na sexta-feira, o Bradesco rebaixou as recomendações de Hapvida de compra para neutro. Ok, né, duas casas no mesmo dia, não é lá muito comum, mas beleza, tal, acontece. Segunda-feira, Bank of America rebaixa a recomendação das ações do Hapvida de compra para neutro. Ok, né? 3 é o número da sorte ali, tudo bem, né? E o que que acontece? Hoje chega o relatório do Goldman Sachs. Nós estamos rebaixando o Hapvida de compra para neutro. Ou seja, aparentemente todo mundo resolveu revisar a tese de Hapvida e todo mundo chegou à mesma conclusão de que as coisas não estão correndo de uma maneira tão simples quanto se imaginava em relação à fusão com o grupo Notre Dame, né? Teve essa mega fusão e realmente, né, duas empresas muito grandes de atuação nacional, e esperava-se que talvez esse processo de sinergia corresse de uma maneira mais tranquila, e ainda está tendo muito solavanco, ainda não está acontecendo do jeito como se planejava, do jeito como a própria Hapvida tinha sinalizado ao mercado. Além disso, né, teve a saída do Irlau, né, que era o presidente da Notre Dame, em circunstâncias não completamente explicadas, né? Ele era visto como uma pessoa importante para esse processo aqui de consolidação entre as duas companhias, de repente ele sai e tudo mais, ficou meio sem uma explicação muito clara. E além disso, em termos macro, né? Em termos macro, o que, né, os bancos todos analisam aqui é que não tem grandes catalisadores, né, para a Hapvida, para o preço da ação aí, pensando num horizonte aí de médio prazo, né? Não tem aí perspectiva de reajustes de preços de taxas, né? Crescimento de carteiras, então, né? Não tem muito ali potencial de upside na visão dos analistas. Alguns até falam, inclusive, que o PL deve cair um pouco agora, ao longo de 2023. Portanto, considerando, né, esse tanto de bancos rebaixando a recomendação, Hapvida fica sendo dessa semana, tá certo? Bom, então chegamos ao final do podcast Touros e Ursos desta semana. Eu agradeço demais a participação do Fernando Ferrer, que esteve conosco explicando um pouco mais o imbróglio das Americanas. E, né, Fernando, imagino que esse tema ainda vai dar muito assunto, ainda vai dar muito pano para manga, e que a gente ainda vai ouvir muito as suas palavras a respeito do que está acontecendo com Americanas e, enfim, né, quais que vão ser aí as perspectivas. Creio que você ainda vai passar muito tempo analisando isso aí, né? Então, as portas aqui do podcast estão sempre abertas para você. Muito obrigado pela participação, viu?
Obrigado, Vitor. Obrigado, Júlia. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. E sigo à disposição sempre que precisarem, estou aqui, podem me chamar que vou vir com o maior prazer aqui conversar com vocês.
Valeu, super. Obrigado, Júlia. Muito, muito obrigado também por mais um programa aqui conosco.
Obrigada, Vitor. Obrigada, Fernando, mais uma vez. E um abraço aí para todos os que nos ouviram, nos assistiram, e até o próximo podcast.
É isso aí, gente. Muito obrigado aqui pela audiência. Sexta-feira que vem tem mais um podcast Touros e Ursos, tá certo? Eu sou o Vitor Aguiar, muito obrigado pela audiência e até a próxima.